Continuando sobre o conceito de jejuns, existem vários outros jejuns que nossos sábios estabeleceram, tanto na época do Talmud, até anterior, como posteriormente. Tem vários e vários jejuns. Então, só para dar alguns exemplos mais. Existe no Talmud alguns jejuns que eram declarados também por sofrimentos. Alguma situação de desespero para uma cidade se declarava jejum. Eventualmente, alguma peste chegando. E aí, lógico, se está na cidade, então não dá exatamente para jejuar. Mas se está chegando, ou se tem animais ferozes que estão vindo, atacando cidades próximas, já se declara jejum para rezar para Hashem, para que isso não atinja a sua cidade. E assim por diante, existem vários e vários jejuns. Isso está muito ligado, ou parecido, né, conectado com o conceito dos jejuns por chuvas. Também o Talmud fala sobre as pessoas que eram chamadas as pessoas do Mishmar. As pessoas do Mishmar funcionavam da seguinte forma. Na época do Beit HaMikdash, do templo, os Kohanim eram divididos em 24 grupos. Os Leviim eram divididos em 24 grupos. E o povo era dividido em 24 grupos. Então, cada semana era um grupo de Kohanim que trabalhava no templo. Um grupo de Leviim. E um grupo do povo que tinha que rezar e orar para que as oferendas que estão sendo feitas sejam bem aceitas perante Hashem. E todo o serviço do templo seja bem aceito perante Hashem. Essas pessoas eram chamadas de Anshei Mishmar. E essas pessoas também faziam jejum, mas não era um jejum como os jejuns que nós estamos habituados, era um jejum só de horas. Quer dizer que não era o dia inteiro. Mas eram várias horas do dia, isso para ter um certo sofrimento e um pouco de chuva enquanto eles estão rezando. Só que esse jejum, logicamente que Shabbat não era feito, porque Shabbat só dá para jejuar Yom Kippur, então não tinha jejum no Shabbat. Sexta-feira não se jejuava para não entrar no Shabbat com fome. E domingo também não se jejuava, porque não é bom sair de um dia que você come bastante e de repente fazer um jejum. Então, no final das contas, se jejuava só 4 dias por semana, segunda, terça, quarta e quinta. E, como nós falamos, não era exatamente um jejum completo como nós estamos habituados. E aí cabe lembrar que os jejuns que são estipulados de fato para serem jejuns, Yom Kippur e Tisha B'Av é de 25 horas, mais ou menos, né? Do pôr do sol até a saída das estrelas do dia seguinte. Obviamente que Yom Kippur, pelo fato de ser da Torá, é mais rigoroso. Então, o horário que termina o jejum é o horário que termina Shabbat, normalmente, que é quando já tem 3 estrelas pequenas juntas, porque tem o conceito de Tosefet, de acrescentar um pouquinho, enquanto que Tisha B'Av não funciona desse jeito. Tisha B'Av, assim que saem as estrelas, já dá para rezar a reza da noite, já acabou o jejum de Tisha B'Av. Então, um pouco mais cedo do que Yom Kippur. Os outros jejuns são jejuns diurno. Esses jejuns diurnos são a partir do momento que amanhece, que começam as colunas da manhã, começa a primeira luz, que isso é antes do nascer do sol, bem antes, e termina com a saída das estrelas. Então esses são os jejuns normalmente, e quando se declara um dia de jejum, geralmente, fora aqueles jejuns que nós vimos de chuvas que tem na época do Talmud, que tinham jejuns que eram mais prolongados, que eram de 24 horas, mas geralmente jejuns são de apenas diurnos. Existe Também o conceito de fazer um jejum de metade do dia. Isso existe para não sobrecarregar, principalmente. E ele é um jejum para chuva. Você fica sem tomar café e eventualmente sem o almoço, um almoço que é mais tarde, já mexe com a pessoa. Já é suficiente para mexer um pouco com a pessoa. Então existem jejuns que são assim. Então, às vezes, se declara jejuns dessa forma para a comunidade. Hoje em dia, principalmente, é mais difícil falar para jejuar o dia inteiro. Então, por exemplo, quando tem falta de chuvas em Israel, o mais comum é falar para fazer esse jejum. Que é um jejum até depois de Minchá. Quer dizer, você reza Minchá cedinho. Então, o jejum começa de manhã e vai até... Começa com o nascer do sol, desculpa, com as colunas da manhã, a aurora, e vai até depois da metade do dia, quando já é a hora que dá para rezar Minchá. Quer dizer, mais ou menos uma hora da tarde, porque varia, logicamente, entre verão e inverno. Um jejum que existe nesse estilo, por exemplo, é na véspera de Rosh Hashanah. Muitas pessoas costumam jejuar na véspera de Rosh Hashanah, um jejum assim, de horas. Porque entrar em Rosh Hashanah mesmo com fome, tem gente que faz isso também, que jejua a véspera de Rosh Hashanah inteira. Mas aí é um pouco pesado. Só está se preparando para Rosh Hashanah e tal. Então, por isso, muita gente costuma fazer o jejum apenas de horas. Então, depois que jantou, não come mais. Pode até comer, mas não come mais depois, desde que vai dormir. Acorda de manhã, vai para Selichot, depois tem a reza, tem Hatarat Nedarim. E depois disso, vai fazer o que tem que ser feito e não come. Não toma café da manhã, não bebe, jejum. Esse jejum vai até o horário que é meia hora depois da metade do dia, que, como nós falamos, isso varia, tem que olhar no calendário qual o horário, e desta forma a pessoa fez um jejum de algumas horas na véspera de Rosh Hashanah. Existe um outro tipo de jejum que muitas pessoas costumam fazer, é o jejum chamado Bahab. Bahab é Beit Rei Beit. Beit vale 2 e Rei vale 5, quer dizer, segunda, quinta e segunda. Isso é uma instituição dos nossos sábios, de depois de Pesach e depois de Sukkot, com receio que por conta da festa, a pessoa bebeu vinho demais, se alegrou demais e de repente passou um pouco do limite e acabou fazendo alguma coisa que não devia ser feita. Nossos sábios recomendaram que se fizesse jejum segunda, quinta e segunda. É um jejum diurno também. Tem aqueles que fazem o dia inteiro, tem aqueles que fazem só metade do dia, como nós falamos agora. Mesmo estilo da véspera de Rosh Hashanah. E é um jejum para perdão. De repente, me alegrei demais em Pesach e Sukkot, que não há nenhum problema de se alegrar, logicamente, mitzvah. Mas, de repente, por conta dessa alegria, de repente, eu passei dos limites e acabei fazendo alguma coisa que não devia ter feito. Então, é um jejum que existe. E, tudo bem, quando começar ele, aí existem algumas regrinhas que não se começa logo depois, porque ainda é um mês que não se jejua, em Nissan não se jejua, então isso começa depois que troca de mês já é Iyar, e a mesma coisa também depois de Sukkot, se espera chegar a Heshvan e aí se troca. E tem pessoas, inclusive, que costumam que no Shabbat anterior a esses jejuns, o Hazan fala, depois da leitura da Torá, um Misheberach especial para as pessoas que vão jejuar e tal. Então, é mais um conceito que existe de jejum, que é um jejum, vamos dizer, facultativo. São jejuns que são facultativos, não é obrigatório, mas muitas pessoas assim costumam.